Olá, meu nome é Luciano Condé, arquiteto de soluções da Microsoft, e no podcast de hoje falaremos sobre o overview da plataforma .NET, ferramentas para desenvolvimento. A principal ferramenta de desenvolvimento da Microsoft para a plataforma .NET é o Visual Studio .NET. Através dela, é possível construir todos os tipos de aplicações citados ao longo dessa série, né? Aplicações para a plataforma, aplicações para Windows, para desktop, aplicações para mobile, aplicações para web, camada de serviços, armazenamento, utilizar produtos de servidores, desde como Vistal, SharePoint, ou armazenamento em banco de dados como SQL Server, ou hospedar aplicações dentro do IIS, ou utilizar os recursos dentro do Windows Server. Né? O Visual Studio .NET, na realidade, ele é um IDE completo, ou seja, ele permite ao developer ou à equipe de desenvolvimento todos os recursos necessários para a construção dessa aplicação. O Visual Studio .NET vem em algumas versões disponíveis. A primeira é Visual Studio Professional. O Visual Studio Professional Edition tem tudo o que é necessário para o desenvolvimento de aplicações, e incluindo para vários cenários. É ideal para desenvolvimentos pequenos ou profissionais liberais, aqueles que desenvolvem aplicações para fornecer, constrói produtos para fornecer para clientes. Visual Studio Development Edition. O Visual Studio Development Edition possui todos os recursos do Professional, incluindo também ferramentas para desenvolver código com mais qualidade, algumas ferramentas embutidas no Visual Studio para fazer teste na sua aplicação e gerar a qualidade dele. Por último, o Visual Studio Team Suite. O Visual Studio Team Suite, ou simplesmente VSTS, é uma solução para gerenciamento de ciclo de vida de aplicações, ou conhecido também como Application Life Cycle Management, ou simplesmente como ALM. Através dele, temos ferramentas para todos os perfis de um projeto. Uma versão para DBA, uma versão para developer, uma versão para tester, uma versão para gerente de projeto e uma versão para arquiteto. Então, através de cada uma das versões, trabalhando de uma maneira colaborativa, através de um servidor que suporte essa colaboração, ou Team Foundation Server, esses membros da equipe podem construir o código executando cada um dos seus papéis. Então, por exemplo, um tester pode construir casos de teste para uma aplicação. Esses casos de teste podem ser testes unitários, teste manual, teste de carga, teste de execução. Um DBA pode alterar o seu banco de dados, manipular, criar seus scripts. O developer implementar as classes e os recursos definidos então por um arquiteto através de diagramas. O arquiteto desenha diagramas, diagrama de aplicação, diagrama de sistema. E o gerente de projeto, através de um portal unificado tudo disso, consegue identificar qual a rastreabilidade de todos os itens que estão acontecendo dentro de um projeto. Além do IDE, né, nós temos um servidor que suporta tudo isso com o Team Foundation Server. O que ele faz? Além dele ser o um repositório do código fonte, e aí, claro, nós estamos falando de versionamento, controle de acesso, etc., ele também tem controle de requisitos. Então, toda demanda que você tem dentro do VSTS é feita através de conjunto de requisitos trabalhados, conhecido também como work items. E desses work items nós podemos ter associado código-fonte, documentos, especificações que geram uma rastreabilidade. E o VSTS, em tudo, embute um outro mecanismo, que é o mecanismo de processo. Então, você, quando cria um projeto dentro do VSTS, você seleciona um tipo de modelo, um template de processo. Esse template, por exemplo, na versão 2008, vem para Agile e CMMI, né, CMMI. E é também possível você implementar outros ou importar outros, até comprar outros, como por exemplo, utilizar modelos e processos de Scrum. O que que esses modelos e processos vão nos entregar? Um conjunto de documentos pré-definidos, um conjunto de nomenclaturas pré-definidas, que podem ser customizados ou não, um conjunto de campos pré-definidos, que também podem ser customizados ou não. Então, dentro das três versões, o VSTS tem um foco em todo o ciclo de vida da aplicação. Entenda, o ciclo de vida da aplicação é desde sua fase de levantamento, sua fase de construção, fase de qualidade e, posteriormente, a fase de manutenção daquela aplicação até ela ser tirada do seu processo organizacional. Resumidamente, dentro dessa série de podcasts sobre a plataforma .NET, o que nós vimos? Um ambiente que .NET é um ambiente de execução e um framework estruturado. Existem várias tecnologias para confecção de projetos, tecnologias com foco em desktop, tecnologias com foco em web, tecnologias com foco dentro de mobile, incluindo também tecnologias com foco dentro da camada de serviços, dentro da camada de orquestração. Temos produtos que suportam o desenvolvimento disso com o Visual Studio, ou seja, eu através de um IDE completo eu consigo programar utilizando esses recursos. E depois que eu tenho o meu produto pronto, ou seja, eu construí a minha aplicação, onde eu vou armazená-la? Dentro de, ou vou hospedá-la dentro de servidores, seja de banco de dados, servidor de sistema operacional ou servidores de colaboração. Em um projeto, o importante, primeiramente, antes de tudo, independente de tecnologia, é determine quais o cenário. Quais as forças de condução do projeto? A realidade de conhecimento dessa equipe são todos esses marcos iniciais para selecionar as melhores opções de tecnologias disponíveis. Bem, estamos aqui encerrando mais uma série de podcasts sobre arquitetura. Ao longo desses últimos podcasts, falamos sobre a plataforma .NET, falamos de todos os seus recursos, como que elas suportam e como podemos construir uma aplicação ou um conjunto de soluções em cima da plataforma. Continue nos acompanhando, então, dentro do nosso grupo, no Groups Live, que é o arcbr.groups.live.com, ou dentro, ou veja os nossos vídeos dentro de channel9.msdn.com/brasil. Gente, muito obrigado e até a nossa próxima série de podcasts.